UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, a data de hoje marca aí o aniversário de 50 anos da morte do cineasta, produtor e animador norte-americano Walt Disney. Walt se tornou famoso após o curta-metragem em preto e branco Steamboat Willie, o primeiro desenho animado com som sincronizado. Ele também é um símbolo da indústria da animação e um ícone da cultura pop. Para falar sobre 50 anos da morte do Walt Disney, eu converso agora com o quadrinista e animador Lucas Libânio. Boa tarde, Lucas.
Opa, boa tarde.
Beleza, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Eu que agradeço.
Lucas, hoje, como eu falei, marca os 50 anos aí da morte do Walt Disney, pai do Mickey Mouse. Mas esse não foi o primeiro personagem dele, né? Como é que foi o início da carreira do Walt e o personagem Oswald the Rabbit?
Na verdade, o Walt Disney, ele já tinha produzido algumas coisas até antes do Oswald, né? Ele tá nesse meio, desde final dos anos 10, ele já estava tentando algumas coisas. Ele teve uma série chamada Laugh-O-Grams, que eram curtinhas, né? E teve uma outra que chamava Alice Comedies, que ela combinava desenho animado com ator real. Isso antes do Oswald. Isso ali, 1922, 23, né? O Oswald foi um personagem que ele criou antes do Mickey, né? Ele já tinha organizado um estúdio dele. Ele tinha negociado com a Universal para poder distribuir esses desenhos animados do Oswald. E, na verdade, ele perde os direitos autorais do personagem, porque o cara que era o atravessador entre ele e a Universal, ele rouba os direitos do personagem. Na verdade, ele rouba os direitos, dando os direitos para a Universal. Só que a Universal foi e correu com ele e montou um outro estúdio para poder produzir o Oswald.
Então quer dizer que se não tivesse tido essa treta aí no meio, a gente poderia, o mais famoso poderia ser o Oswald, não o Mickey.
A gente nunca sabe, né? Porque, assim, estruturalmente eles eram muito parecidos. Uhum. Eles basicamente encurtaram a orelha do Oswald e transformaram num rato. Uhum. Porque, na verdade, essa linha de design do Mickey, ela era muito comum nos anos 20. Se você pegar o Gato Félix, ele chega, ele é mais ou menos essa mesma linha. Uhum. Então, assim, não foi o design dele que realmente fez ele decolar, né? Era uma coisa muito simples, foi realmente a associação do personagem com o som. Uhum. Eu não sei se isso tivesse acontecido com o Oswald, teria tido o sucesso que teve, a gente não sabe.
Uhum. Bom, o Walt Disney, então, ele se torna uma referência no cinema de animação por essa questão da sincronização com sons?
Sim. Na verdade, eles sempre colocam assim, resumindo, que o Steamboat Willie foi o primeiro desenho sonoro. Na verdade, já tinha tido algumas outras experiências, só que de menor importância. O Walt Disney, ele realmente conseguiu fazer isso de uma forma que até hoje você assiste o desenho e ele não parece capenga. Tipo assim, o som não parece mal sincronizado. Ele funciona como um produto sonoro. Então, até antes, as experiências que eles tinham feito eram uma qualidade de som muito ruim. E principalmente o diferencial do Steamboat Willie é que ele usou o som como elemento narrativo. Ele é um desenho animado que ele não funciona sem som. Ele tem muita piada que depende do som.
Ah, bacana. E o Walt Disney, ele continuou sempre avançando aí, fazendo avanços tecnológicos nas animações, nas suas obras?
Na verdade, o Walt Disney, pelo que a gente conclui, quando a gente fica sabendo mais ou menos da trajetória dele, é que ele era um cara empolgado com novidade. Então, assim, quando ele viu as primeiras coisas sonoras, ele pensou, teve a grande ideia de associar o personagem dele com som, depois veio a cor, depois veio o cenário tridimensional, a combinação de personagem animado com ação real. Então, assim, cada nova novidade, ele tentava colocar isso para os filmes dele.
E hoje, qual a importância dos filmes do Walt Disney no mercado de cinema de animação da atualidade, a influência dele? Você também, como animador, é influenciado por esses trabalhos?
Na verdade, eu sou porque eu passei minha infância assistindo Disneylândia, né? Era um programa que no Brasil passava no domingo de manhã, mas era um programa que nos Estados Unidos, ele começou nos anos 50, e ele durou, logicamente, até os anos 80, e onde apareceu o Walt Disney, né? Então, quando eu era criança lá nos anos 80, eu não tinha noção que o Walt Disney tinha morrido. Porque ele aparecia apresentando os desenhos, né, no Disneyland.
Uhum.
Querendo ou não, a Disneyland tinha uma coisa muito interessante, que alguns programas, eles mostravam por trás das cenas, assim. Eles mostravam como é que a animação era feita. Tinha alguns documentários nesse sentido. E querendo ou não, eu posso dizer que isso me influenciou, tanto na animação, quanto também eu lia muito gibi do Pato Donald, né? As primeiras coisas que eu desenhei na vida provavelmente foram personagens de desenho animado.
Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o Lucas Libânio, animador, sobre os 50 anos da morte do Walt Disney. Lucas, além da questão da animação, o trabalho do Walt Disney aí foi para várias áreas, né? Qual que foi o impacto das obras do Walt Disney para os quadrinhos?
Na verdade, o Walt Disney, assim, o trabalho dele, o próprio Walt Disney, com quadrinhos foi muito limitado. Ele escreveu as primeiras tiras do Mickey. Mas ele tinha um departamento dentro do estúdio dele que cuidou disso. E assim, o Walt Disney não deixava qualquer um mexer nas coisas dele. Então, assim, o pessoal que foi escalado para poder dar continuidade às tiras do Mickey era gente muito boa. Então, você pega as tiras do Mickey dos anos 30, elas são sensacionais, né? E quando começaram a aparecer as revistas em quadrinho, inicialmente eles começaram a editar essas tiras para o formato de revista, mas depois eles começaram a produzir coisas para o formato revista, né? E por acaso apareceram, né, uns caras tipo Carl Barks, que foram desenhar a história do Pato Donald, e isso aí ficou, marcou, né, virou um clássico. E as revistas da Disney é interessante porque elas fizeram sucesso em vários lugares do mundo, tanto que vários países tiveram produção local com a qualidade muito boa. Por exemplo, a Itália, ou mesmo o Brasil, né? Então, muita coisa que eu lia do Pato Donald quando eu era criança, tinha muita coisa desenhada no Brasil.
E o Zé Carioca aí é uma tentativa de aproximação do Walt Disney com o Brasil?
Na verdade, a questão do Zé Carioca é o seguinte, né? Tem a política de boa vizinhança, basicamente que eles produziram um filme com o material que eles colheram na América do Sul. Durante essa época, nos anos 40, saiu a tira do Zé Carioca. Ela era escrita e desenhada por americanos, né? Mas se você avalia a tira do Zé Carioca dos anos 40, o humor dela e a malandragem do Zé Carioca era muito próximo do que a comédia americana fazia. Então você consegue enxergar o Charlie Chaplin nas atitudes do Zé Carioca ou o Groucho Marx. Fora do Brasil, o Zé Carioca nos quadrinhos se limitou a isso. Quando a Editora Abril começou a produzir quadrinhos, eles optaram por começar com o Zé Carioca. Então, assim, 99% do que se produziu em quadrinhos com o Zé Carioca foi feito no Brasil,
feito
por brasileiro.
Uhum. Era só licenciado pela Disney, né?
Não, algumas dessas histórias até saíam lá fora, porque eles trocavam, né? Às vezes trocavam algumas histórias brasileiras com histórias italianas, então elas circulavam em outros lugares. Estranhamente, hoje em dia, na Holanda, eles produzem umas histórias com o Zé Carioca. Mas é bem esquisito, assim. O Zé Carioca brasileiro, você vê que realmente o pessoal, os roteiristas e os desenhistas brasileiros, o que que eles fizeram? eles colocaram um elemento regional ali, que era o que faltava. Então tem algumas piadas que elas realmente você vê que eles trouxeram um elemento regional para aquele tipo de humor. Uhum. Então, assim, a ideia com o Zé Coroca era realmente, naquela época, essa política de boa vizinhança. Eles produziram os filmes, né, com o personagem, e acabou que o personagem ele ficou muito popular no Brasil. Então, é por isso que a produção de quadrinhos do Zé Carioca, até hoje, a maior parte dela, ela vem do Brasil mesmo.
Bom, falando aí sobre política, como é que foi o papel aí do Walt Disney na Segunda Guerra Mundial?
Na verdade, o governo americano... Na verdade, todos os estúdios de animação, eles foram escalados para produzir filmes de treinamento para o governo americano. Como a Europa estava em guerra, era um mercado que se fechou. Então, o dinheiro que via da bilheteria dos filmes que iriam para a Europa, ele parou de existir. Então, vários estúdios eles tiveram para quebrar nessa época. Então, assim, o governo americano, ele bancou filmes de treinamento e ele pagava muito mais do que os filmes valiam, né? Então, todos os estúdios eles participaram disso. Então, eles produziram filmes de treinamento, alguns filmes didáticos, como prevenção de doença, umas coisas assim... Foi tudo financiado pelo governo americano para mandar para o campo mesmo. Né? Eles perceberam que era muito mais fácil um soldado assistir um filme mostrando como funciona uma arma do que fazer ele ler um manual, por exemplo. Então, assim, a importância de todos os estúdios de animação, na verdade, a Segunda Guerra... Por causa desses filmes de treinamento, ele salvou muito a indústria cinematográfica nos Estados Unidos.
Bom, a gente falou aí sobre revistinha, sobre filmes do Walt Disney, mas tem vários outros produtos aí com a marca, né? Você é um colecionador de bonecos e produtos da Disney. Quais outros mercados também foram afetados pelos empreendimentos do Walt Disney?
Na verdade, esse negócio do licenciamento, ele serve para poder se segurar a empresa em pé numa época que os filmes não estão rendendo. O Walt Disney, ele botou o dele na reta várias vezes por causa dessa questão da novidade, né? Ele queria novidade no filme dele. E às vezes ele gastava mais do que o planejado para realizar um filme. O licenciamento, às vezes, ele salva um pouco a receita do estúdio. Então, assim, isso não era exclusivo dele. Todos os estúdios licenciavam, né? A Warner Brothers, a MGM... Então, assim, aqui no Brasil, o Maurício de Souza, ele segurou a onda muitos anos aí fazendo comercial para a Sica, né? Hoje em dia, fralda da Turma da Mônica, essas coisas todas, elas seguram um pouco a receita numa época em que as revistas não estão vendendo, em que os filmes não têm saída. Então, assim, é uma questão de sobrevivência em alguns casos. Você tem licenciamento de produto do Mickey aí desde os anos 30. Você vê relógio do Mickey, porcelana do Mickey, umas coisas assim.
Uhum. Bom, e como está a situação da empresa, da Disney hoje, da marca, com novas franquias, novos clássicos aí, como Frozen, Operação Big Hero e também a novas produções, tendo em vista agora, por exemplo, Moana, não é? Que vai estrear agora?
Sim, que é baseado no Lilo e Stitch.
Uhum.
Na verdade, a Disney ela virou um conglomerado, né? Ela não é simplesmente só um estúdio de animação. Essa questão de uma empresa engolindo outra, né? Que aconteceu com a Time Warner também, que englobou a DC Comics, que englobou a Hanna-Barbera. Então, assim, hoje a Disney ela não é mais só um estúdio de animação. Então, a Disney ela é a Pixar, ela tem os direitos da Marvel, ela tem os direitos da Lucasfilms, né, sobre a franquia aí do Guerra nas Estrelas. Então, assim, o que eles fazem é tentar capitalizar em cima das propriedades deles. Então, assim, aí no caso da Frozen, é um filme que ele, na época, ele teve uma receita boa na bilheteria. Então, a lógica disso é o quê? A lógica é eles fazer uma sequência, igual fizeram com Toy Story, por exemplo. Então, eles têm que equilibrar, por exemplo, filmes que eles estão afim de fazer com os filmes que eles sabem que vai dar uma receita boa para segurar o estúdio em pé.
E aí, essa questão de, por exemplo, lançar novas franquias é meio que uma aposta, ó, vamos ver se esse aí pega, por exemplo. Sim. Essa questão da Moana, que é numa ilha, não é?
Sim.
Essa política de boa vizinhança desde de antigamente, de inclusão, como é que você vê isso?
Eu não sei muito bem como é que é essa política de inclusão, né? Hoje em dia isso está muito em pauta. Então tem muitos filmes que eles fizeram em curtas-metragens que eles fizeram antigamente, que hoje em dia eles não deixariam de fazer. E a questão da diferença de antigamente é que eles realmente só pensavam se aquilo ia funcionar narrativamente e se aquilo daria uma boa piada. Hoje em dia, vem milhões de questões em cima daquilo. Então, assim, quando você tem alguma coisa que ela é politicamente incorreta, muita coisa é forçadamente politicamente incorreta. Antigamente, eles não tinham esse conceito. Então, eu acho que tudo isso eles consideram. Eles falam, ah, não, isso aqui vai atingir tal público. Ah, isso aqui tem um apelo com esse grupo. Enfim, é uma empresa, né? Eles têm que pensar nos produtos que eles estão colocando aí para serem consumidos.
Certo, Lucas. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui na UFMG Educativa. Valeu, uma boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o quadrinista e animador Lucas Libânio sobre os 50 anos da morte de Walt Disney, que se completam hoje. O Walt Disney é considerado um símbolo da indústria da animação e um ícone da cultura popular. Mais informações sobre o Walt Disney, ficou curioso, quer saber mais sobre a história? Você pode conferir o livro Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.